Número 1, eu vi ontem um chato, acho que o Dremoisha Feinstein, se não me engano, da frase do Dremoisha, muito legal. Ele fala que logo depois da Tochachá, que tem nessa paraxá, paraxá de Chukotai, a Torá traz a paraxá de Erchin. Erchin quer dizer quando a pessoa ela doa o Betamigdash, o dinheiro, quanto que ela vale. Quanto que ela vale. Então tem a paraxá de Erchin, as idades, quanto vale o nenê de um mês, quanto vale, assim por diante. Falou o Moshe Feinstein que a Torá quis, tá, eu não consigo com esse futebol aí, tá? Não dá. Fecha a porta lá. Isso me atrapalha muito. Isso. A Torá quis que a pessoa que vai estudar Tochachá, presta atenção, a pessoa vai ficar desanimada, vai ficar destruída. Você lê a Tochachá, quem entendeu a Tochachá, ela vai falar, ah, então para que viver? Então para que não vale nada? Pode acontecer isso com a gente? Então logo depois a Torá traz a paraxá de Erchin, que vê até uma criança de um mês tem o seu valor, que cada pessoa tem o seu valor, para a pessoa não ficar desanimada e pensar que ela não tem valor. Zela uma zé. Assim, eu quero que vocês saibam, Bahurim, que a coisa mais importante para a gente, do ser humano, eu acho, eu penso muito nisso, é o equilíbrio que a pessoa tem que ter, tá? É muito comum a pessoa ir para o extremo. Eu falo agora em tudo, tá bom? Em N coisas tem equilíbrio. Então, por exemplo, equilíbrio tem, vamos supor, em relação a estudar a Torá, né? Então, você vai achar muitas vezes bakurim que vão para o extremo e estudam dia e noite na Shivot, e você vai achar bakurim que não estudam nada, ficam pastando, conversando, não estudando nada. Bakurim que são equilibrados, que estudam quando tem que estudar, brincam quando tem que brincar, falam quando tem que falar, é mais difícil achar. Porque isso é um equilíbrio, vocês saberem. O equilíbrio é a coisa mais difícil que tem para a pessoa. A pessoa gosta de ir para os extremos. E tem o equilíbrio das midot da pessoa, tá? Então tem isso que o Moshe Feinstein fala. A pessoa chega à conclusão, então não vale nada. Depois eu toco, não, você vale sim. Tem sim o teu valor. Não porque a pessoa saber esse equilíbrio é uma coisa muito importante. Por exemplo, tá, pessoal, eu falei semana passada para alguns bahurim. É importante todos vocês ouvirem isso. Pessoas, por exemplo, uma pessoa, um bahur aqui na Yeshiva que faz coisas. Ele faz, ele vai e faz. Certeza, ele vai ouvir críticas. Você sabe que quem não faz nada não é criticado. Quem não faz nada, não tem por que ser criticado. Quem faz, ele é criticado. Não, isso não está bom, isso sim está bom. Então, a pessoa que faz coisas, ela tem que ter um equilíbrio muito grande. De um lado, se ela é criticada e a pessoa está certa, ela tem que ter a humildade de reconhecer e falar, olha, é verdade, eu estou errado nisso. Mas do outro lado, ela tem que ter o orgulho. Quando a outra pessoa não está certa, ela não ligar e ela ir para frente, fazer as coisas. Então, tem que ser orgulhoso ou tem que ser humilde? Tem que ser os dois. Tem que ter o equilíbrio. Tem que ter um pouco de humildade para reconhecer um erro, uma crítica, a verdade, ele tem razão, vou parar. Mas tem que ter o orgulho de loirit pael. Eu falo isso para vocês de experiência própria também. Eu também faço coisas. E eu sinto que eu tenho que ter esse equilíbrio. É muito importante esse equilíbrio. Às vezes pessoas falam para mim, não, mas isso está errado. Eu tenho que ter o equilíbrio. Talvez a pessoa tenha razão, então eu tenho que ter a humildade de falar, errei. Tem que ter. Do outro lado, se a pessoa não está certa, eu não posso ficar, mas as pessoas estão falando assim. Então... Não, vai para frente. Não liga que a pessoa está falando. Um pouco de orgulho. É um equilíbrio isso, tá certo? Equilíbrio de orgulho com humildade junto. Às vezes, bahurim falam para mim, às vezes, em relação a Shiduchim, já ouvi essa frase, em relação a Shibot. Aí eu não consigo mais entrar naquela sinagoga. Quando eu entro lá, as pessoas falam para mim, não, quando você vai ficar noivo? Quando você vai ficar noivo? Tá, esse tipo de coisa, tá? Ou bahur fala às vezes, a verdade é que eu não quero viajar para fora. Tá muito bem, né, Shibag voar. Mas eu chego na sinagoga e falam para mim, não, quando você vai viajar? Quando você vai viajar, né? Então, essas pessoas, se elas têm um pouco de orgulho, um pouco de segurança, se elas sabem, por exemplo, que ela ainda não tem que noivar por algum motivo, ou não está achando o Shidur, A pessoa está falando, não estou nem aí que ela está falando. Não estou nem aí. Se ela sabe que ela tem que estar na Yeshiva e voar agora. Ela ainda não chegou a hora de viajar. A pessoa está falando. O que a pessoa sabe? As pessoas falam por falar. Só que tem que ter um pouquinho de orgulho para isso. Tem que ter um pouquinho, não sei se é a palavra orgulho, certo? A palavra segurança. A palavra que ela sabe que ela está fazendo. Ela não vai ligar porque pessoas estão falando. Estão falando, e daí que estão falando? Esse equilíbrio é importante. E muitas coisas, para vocês saberem, é muito importante. Isso é uma coisa para trabalhar sobre isso, tá bom? Porque normal, a pessoa, se ela tem um pouquinho uma segurança, então ela já vai, essa segurança faz que ela não confessa erros. Porque ela tem uma certa segurança. Não, eu tenho razão, Não fica bem para ela confessar que ela está errada. E não é bom. Ela tem que ter, sim, a humildade de falar, não, eu errei aqui, tá certo? Mas se ela é humilde demais, ela vai poder, estão falando, então não quero. Esse equilíbrio é muito importante. Isso é em tudo. Vocês vão ver, pensam um pouquinho, reflitam na vida de vocês. Em tudo esse equilíbrio, em tudo, a pessoa no meio. Por exemplo, tem às vezes tempos difíceis na vida. Para vocês saberem, semana passada eu ouvi de duas pessoas completamente diferentes. Uma pessoa falou assim para mim, eu já não sei se tenho motivo para viver. Alguma coisa assim. Outra pessoa me falou assim semana passada. É sério, tá? Não estou inventando aqui coisas. Falou assim para mim. Sabe que eu estava indo para o Terraço Itália para subir lá em cima e pular, mas no meio do caminho eu desisti. Ele falou assim, meio brincando, meio sério, tá? Mas a pessoa brinca com essa brincadeira, é sinal que não está boa a situação dela, tá? Se ela brinca com brincadeira dessas. Lopashut, pessoal, pessoas têm problemas na vida, pessoas têm dificuldades na vida. Se ela não tem esse ponto de equilíbrio, ela pode, Deus me livre, chegar a fazer alguma coisa assim, né? A gente vê no mundo que acontece isso. Às vezes é por doença, Deus me livre, mas às vezes é que a pessoa, ela tem tantos problemas, ela não soube o equilíbrio, não soube que a vida tem isso, e ela foi para esse extremo, tá certo? Por isso em tudo, tá? Esse equilíbrio é uma coisa muito importante, em tudo, a pessoa ser uma pessoa equilibrada. Por isso eu falo muitas vezes para o Bahurim aqui na Yeshiva, para mim isso é muito importante, o Bahur ser um Bahur normal. Normal, para mim isso é muito importante. Meu rabino de Gmará, você conhece o Rav Ariel, eu sempre falo para vocês. O Rav Ariel hoje é o maior star que existe no mundo, em Shiurim, todo mundo sabe. Tem 600, 700 Bahurim no Shiur dele, com Abrechim, etc. A maior no mundo inteiro ouvindo o Shiurim dele. Se vocês conhecessem o Rav Ariel, vocês não iam acreditar, certo? Uma pessoa normal, que dá para conversar com ele. Uma pessoa que vai de ônibus, fica parado no Tachaná de ônibus lá, esperando o ônibus chegar para ir para casa. Centenas de pessoas iam querer dar carona para o Rav Ariel, não? Com carro, claro que sim. Né? Abrechim, que estão na Yeshiva, com carro. Tem Abrechim, carros importados lá na Yeshiva, etc, etc. Mas não, ele vai lá no ônibus, na Tachaná, fica esperando o ônibus. Se você está esperando com ele o ônibus lá na Tachaná, e ele te conhece, então puxa uma conversa com ele. Barim chamar Abekar, coisas assim. Não deu um digmará da África. Ele conversa com você. Eu contei para vocês que meu filho foi lá Shabbat no almoço, almoçar com ele. Nós somos um pouco parente, um pouquinho. Então, meus filhos aproveitam, né? A parentesco e aproveitam e vão para ele, pedem para ele Shabbat em casa e tudo. Aí meu filho contou que eles ficou 2 horas lá comendo e não falaram um Divrei Torá. Ele falou um Divrei Torá. Tudo conversando aqui e ali. O Rav Ariel, o grande Rav Ariel. Isso é uma pessoa normal. Pessoa normal quer dizer, o que é normal, Rav Ariel? É uma pessoa que adora estudar. Tem a tzlachá, xeleka derechateva, uma clareza na sugiá única no mundo, mas ele consegue conversar também. Ele consegue fazer outras coisas também. Ele normal, pessoa normal. As pessoas que são extremos, elas não conseguem fazer outra coisa. Só estudar, ou Deus me livre, outro lado, outro extremo, nada não é bom. Isso não é bom. Normal quer dizer, eu adoro estudar, eu adoro, mas também eu sei ser uma pessoa normal. Eu sei jogar boliche também, quando precisa. Eu sei, normal. Mas eu adoro estudar. Claro, quando eu posso estudar, eu vou estudar. Mas vocês vão ter Bezrat Hashem, pessoal, filhos. Tá? E acontece isso muito, vocês saberem, tá? Quando os pais, eles são muito, muito fechados, só estudar. Não tem outra coisa na vida deles, só estudar. os filhos não vão curtir isso. Não vão curtir isso. Porque o pai já curte o estudo. O filho não curte estudo. E aí pode dar problemas com os filhos. Se diz, não sei se é verdade, tá? Se conta que o Rav Shach, sabe que o Rav Shach, as filhas do Rav Shach não saíram como o Rav Shach. O Rav Shach, ele tinha um filho que não saiu como ele, tá? Acho que já faleceu também o filho. Faleceu. É chamado Dr. Efraim Shach, tá? O filho do Rav Shach. E os netos do Rav Shach já são pessoas desse filho que não são religiosos. Não são religiosos. Então dizem, assim diz a história, né? Que uma vez perguntaram para o Rav Shach como que aconteceu isso. Aí o Rav Shach falou, ou perguntaram para uma outra pessoa, tá? Não me lembro, como que aconteceu, Rav Shach, assim? Então falaram assim, o Rav Shach falou, outro falou, não sei, que a pergunta é diferente, a pergunta. No prédio que o Rav Shach morava uma pessoa que eu conheci, chamada Rav Neuwirth. Ele também faleceu já, uma pessoa muito especial, que ele tinha 10 filhos, ou mais, 10 plus, e todos os filhos saíram super bem, muito bem. E o Rav Shach tinha 3 filhos, um faleceu, sobrou só 2, uma filha, que o genro era Berma, vocês conhecem, mas outro filho que não saiu bem. Como se explica isso? O Rav Neuwirth era uma pessoa mais simples e tem 10 filhos plus, todos saíram bem. Então falaram assim, o Rav Neuwirth, o que ele fazia a Shabbat na mesa? Ele cantava, ele conversava com os filhos, ele fazia como tem que fazer os Rav Neuwirth. O Rav Shach, tem que fechar a porta, tá, Celso, porque tem concorrência aí. O Rav Shach, pessoal, ele comia a comida dele, pegava o Rambam e estudava Rambam na mesa. Então, pode imaginar, pessoal, os filhos na mesa, vendo o pai estudando Rambam na mesa. Qual que é o gishma que tem na mesa de Shabbat? Nenhum. Então, assim que dizem que isso foi, que foi falado, que esse é o motivo que não saíram bem. De novo, sem achar era o gadolador, tá certo? Tem que ver isso direito, mas estou falando só para vocês que a pessoa que ela é extrema, ela, os filhos também é um problema. A pessoa que ela gosta de estudar, quando ela é uma pessoa normal, ela tem esse equilíbrio que eu falo para vocês o tempo todo. Ela vai saber ir jogar boliche com a criança. E a criança não vai falar... Ela vai curtir. Vai jogar com a criança. Não vai, vai mostrar para a criança... Ah, eu não aguento mais. Preciso jogar com meu filho. Fazer o quê? Não. 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 Eu vou curtir jogar com meu filho. Ou jogar xadrez com meu filho. Outra coisa. Tem que ter esse equilíbrio. Não só isso, tá? Em tudo. Em tudo. Por isso, para mim, é muito importante isso, que vocês sejam... De um lado, adorem estudar, tem um geschmack no Lernen, mas o equilíbrio. Equilíbrio. Também sabe jogar futebol, também gosta de jogar futebol uma vez ou outra, também gosta, porque é importante para a vida isso também. Em tudo, tá? Isso foi agora exemplo de estudar e não estudar, mas eu falo em tudo. Exemplo de anavá, gavá, como eu falei para vocês, o equilíbrio, humildade, orgulho, equilíbrio de eu estou desanimado, mas não ir para o extremo de desanimado, ficar triste, Deus me livre. Não, não. Eu pequei, sei lá, fiz uma coisa errada, mas tem outras coisas boas que eu faço também. Saber manter o equilíbrio da coisa. Aí ninguém não vai subir pro terraço Itália, tá bom? Vai ter que desistir no meio do caminho. Ninguém vai falar uma frase dessas, Deus me livre, que eu não sei porque eu tô vivendo, tá certo? Deus me livre. Uma coisa, uma conclusão dessas é o equilíbrio. Equilíbrio emocional. Lopachut, saibam. Vocês vão pensar um pouquinho. Poucas pessoas têm o equilíbrio emocional e é difícil, tem que trabalhar. Mas dá para trabalhar com Mussar, com Torá, a pessoa chega lá no equilíbrio emocional. Isso falou o Rav Moshe Feinstein. Teve uma tochachá, verdade, é muito grave, mas agora era rim. Não, 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 não. Tem a chaviú, a pessoa tem a chaviú dela. Muito bem.
Desgraçado que esse erich é muito baixo.
Eu sei, é verdade. Não vale, não. Verdade.
A verdade. Pessoa não é que mais vale no mundo.
Verdade.
São
verdade.
Dólares,
é verdade. Verdade. O
dólar vale 4 agora.
Que foi?
O dólar tá caro.
Essa pessoa que mais vale na época.
É que hoje tem inflação, entendeu, Ramon? Não tinha inflação na época. O que você acha? Na época era muito. O dinheiro valia muito mais do que hoje em dia. Hoje não vale nada o dinheiro, né? Não tem valor. Antigamente o dólar era um dólar. Sei lá.
Bom, mas prata antigamente também valia.
Tá bom, mas. Era tudo diferente, eu acho, tá? Tudo diferente. Sim, mas tem razão.
Inclusive, hoje vale 100 vezes mais prata do que fazem 30 anos atrás. Sim,
vai pagar 1 milhão de dólares.
Então, não dá. Tem que fazer uma certa, eu acho. Mas era rino, merech, mais ou menos, né? Muito bem, agora outra coisa. Prestem atenção, pessoal. Bechukotai, tem aqui o começo da Parashá. É muito importante. Um vort que eu ouvi do Baruch Moshe Mizrahi, quando ele estava aqui no Brasil faz muito tempo atrás, mas eu queria acrescentar algumas coisas sobre o que ele falou. O começo, a Torá começa para achar Im Bechukotai Teilecho. Aí a Torá fala um monte de brachot, que a Torá está falando para a gente. Fala o Rashi, Shetiu Amelim Batorá. Interessante, né, pessoal? O Rashi, ele diminuiu muito. A Torá começou em Bechukotai, quer dizer, todas as chukim que tem na Torá, todas as mitzvot. Não, vem o Rashi e fala, Shetiu Amelim Batorá. O Rashi traduzindo a palavra Bechukotai Teilecho. A Torá quer dizer, Shetiu Amelim Batorá. De onde que o Rashi sabia que isso é o pshat em Bechukotai Teilecho? De onde que o Rashi sabia isso? Qual que é o pshat? De onde que ele sabia? Talvez não, Bechukotai Teilecho quer dizer todas as chukim. A verdade é que quem viu o Rahaim Akadosh, tem 42 pshatim no Rahaim, alguns deles respondem essa pergunta, tá certo? Tem que ver todos. Mas qual que é o pshat mesmo? Ele curaste, pegou que é a Kavarat de Amelim Batorá. Então prestem atenção, o pshat que eu falo, baseado um pouco no que o Rebor Montezrahi falou, ainda não, mas é baseado nisso. Qual que é o pshat em Teilecho, pessoal? Teilecho. O que é Mechukotai Teilecho? Pergunta o Rahaim Akadosh também. Mechukotai Tassu? O que é Teilecho? Então ele fala vários pshatim, Rahaim. Tá? Um pshat ele fala, tá certo? Teilecho quer dizer ir embora de casa. Um pshat muito negueia pra gente, tá certo? Muito negueia. Deixa eu falar pra vocês o que o Rahaim ele fala. Ele fala, sempre tá escrito no pasuk, Tzei Ulmat. Sai e estuda. O que é Tzei Ulmat? Tem que sair pra estudar? Não pode estudar dentro, tem que sair pra estudar? A Mishnah, porque a Vod fala, é bem golel makom Torah. Tem que ir no galut pra makom Torah. Que história é essa? Falou Rahaim Akadosh. A gente sabe disso, a gente falou sobre isso já várias vezes. A pessoa em casa não estuda. Não adianta. Em casa tem todo o Yetzirará. Hoje em dia nem se fala, tá? Hoje em dia nem se fala. Hoje em dia, quantas casas a gente encontra que está fechada hermeticamente, você fala? Não sei se fala em português isso. Que não entra nada de celulares, internet, essa coisa, né? Mas mesmo aquela casa que sim, não entra tudo isso. Mas tem telefone. Bom, telefone tem hoje fora também, né? Mas em casa tem o Yetzirará. A pessoa em casa vai fazer os afazeres dele. É difícil de estudar em casa. Para a pessoa estudar, ela tem que sair de casa. Tem que ir na Yeshiva, tem que ir no Beit HaMidrash, tem que, às vezes, viajar. Às vezes, em casa não dá para estudar. Isso fala o Pasuk, fala o Rechai. Im Bechukotai, vocês querem ter uma Melim Batorá? Teilecho, sai de casa. Vai para o Beit HaMidrash, vai para a Yeshiva, não fica em casa. Em casa a gente não estuda, não adianta. Não, eu vou estudar em casa. Não estuda em casa, não estuda. Vai, sai de casa. Mas tem um outro pshat, preste atenção, pessoal. Um pshat, acho que é muito verdadeiro. Não sei se é o pshat da Pashut, no Pasuk, mas o Machshavá é verdadeira. Teilecho, eu ouvi de muitos Rosh Hashivot na minha vida, tá? O Rosh Shmuel falava assim, outros falavam assim. Teilecho quer dizer shtaim, crescer. Teilecho, lashon de teilecho. O Rahaim também fala, um dos pshatim dele que teilecho é de dargá para dargá. Teilecho, tá? Como a pessoa tem que crescer? A pessoa tem que crescer na vida dela. A vida inteira a pessoa tem que ficar olhando que ela precisa crescer como pessoa, como Yehudi. Não pode ficar estagnada. Não pode ficar estagnada. Como que a pessoa cresce? Como que ela cresce? Fazendo mitzvot? Se eu vou fazer o lulav, eu vou fazer o lulav com toda a kavaná, eu vou crescer através disso? Se eu vou fazer cumprir o shabat, eu vou crescer através disso? Não. Tem que fazer o Shabbat, claro. Tem que fazer o Shabbat, tem que fazer o Lulav com toda a Kavaná. Mas como que Yehudi cresce? Ele cresce através de estudo de Torá. Para vocês saberem, através que a pessoa estuda a Torá, ela cresce. O estudo de Torá faz ela crescer como pessoa. Não as mitzvot. As mitzvot não fazem ela crescer como pessoa, como Yehudi. O estudo de Torá faz ela crescer. Impressionante como as pessoas falam isso, tá bom? Como é que elas sentem que elas cresciam? Eu hoje já não estudo tanto, infelizmente. Também falo para vocês, eu me lembro no tempo do Kolel. Eu estudava para estudar. Não, para preparar para shiurim, como hoje, né? Eu sentia bem, cada semana que passava, eu sentia que eu estava crescendo como pessoa, como Yehudi, as midot da pessoa, crescendo. Para isso, para a pessoa crescer, tem que ter estudo de Torá. Não adianta outras mitzvot. E mais ainda, falou de Baruch Mot Hizrach, esse Knight agora. O estudo de Torá não é por ser uma mitzvah. Baruch Mot Hizrach, ele trouxe uma prova. Ele falou assim, que ele falou sobre Schar, não falou sobre Steigen, tá? Sobre Schar. Ele falou assim, a priori, a Torá falou aqui, Shetiu Ameilim Batorá. Shetiu Ameilim Batorá. Aí vem o Schar, a recompensa. Perguntou de Baruch Mot Hizrach, porque, de novo, a Milim Batorá também é mitzvah. Não é mitzvah? Também é mitzvah. Então, por que a Torá dividiu? Im bechukotai teleichu, bet mitzvotai tishmeru. Bechukotai teleichu é tiu a Milim Batorá. Isso não está incluído, bet mitzvotai tishmeru? Também está, é incluído. Então, por que a Torá dividiu em dois? Im bechukotai teleichu, tiu a Milim Batorá, bet mitzvotai tishmeru. Falou de Baruch Mordechai, uma prova de Magmará em Shabbat, que isso que a gente ganha recompensa pelo estudo de Torá, não é por ser uma mitzvah. O Etzem Heftze de estudo de Torá traz Har. Qual que é a prova dele, pessoal? A Gemara fala em Shabbat, a famosa Gemara, que acho que a Baia falou lá, que todo mundo se sustenta sobre estudo de Torá. Falou a Gemara, falou a Baia para alguém, a nossa Torá? Falou, não a nossa Torá, a Torá do Tinokot Shebeit Rabban. O Aleph Beis, que as crianças estudam no Heider, sobre essa Torá, o mundo se sustenta. Perguntou o Baruch Mot Hizrachi, que mitzvah que as crianças estão fazendo quando estudam o Aleph Beis? Eles são ktanim, não são chayavim be mitzvot. Falou o Baruch Mot, aqui a gente vê que não por ser uma mitzvah, o estudo de Torá traz recompensa. Não por ser uma mitzvah. As mitzvot trazem recompensa e o estudo de Torá traz recompensa. Isso que é o pshat no pasuk. Im bechukotai teilecho, shetiu amelim batorá, vet mitzvotai tishmeru, vasitem otam, aí vai ter a recompensa. Por o estudo de Torá. Eu falo para você a mesma coisa em relação, não por mitzvah. O estudo de Torá em si faz a pessoa crescer. A pessoa cresce estudando Torá, mais um daf, mais um daf. Mais um perec, ela cresce, ela vai crescendo como pessoa, como Yehudi, é outra coisa. Isso falou a Torá. Teleicho quer dizer Steigen, crescer. Falou a Torá, imbachukotai, falou Rashi, shetiu ameilim batorá. Vocês querem crescer, shetiu ameilim batorá, tem que se esforçar na Torá. E aqui eu quero perceber com vocês junto, Rashi não fala shetil medu torá. É impressionante, tá? A gente tá num mundo hoje tão errado, pessoal. Eu sou o ET aqui, eu falo contra, tá certo? Mas saibam que eu não tô errado, o mundo que tá errado. Eu falei para vocês, tem que ter um equilíbrio, né? Eu não sou um balgavá, não sou uma pessoa orgulhosa, mas quando eu tenho certeza que eu tô certo. Aqui eu tenho certeza que eu tô certo. Em todo lugar que vocês vão ver estudo de Torá, Tio Ameilim Batorá, Tio Ameilim Batorá, se esforçar na Torá, Batorá tá Ameilim, Pirkei Avot, quase não vai ter um Lashon Agmará Limuda Torá. Quase não vai ter Limuda Torá. Por quê? Porque o Inyan é o Ameilut Batorá. Hoje, esse mundo de hoje, que é mundo com art scroll, mundo, de novo, sem tirar a parte boa dos Balabat, falando pra gente agora. Às vezes eu vejo, imagina, ontem no Avot Banim, eu vejo isso muito, né? Pais com crianças estudando com art scroll. Então a criança, o pai, né, coitado. Assim, o pai não sabe estudar, então é bom que ele estuda com a filha, pelo menos, né? Mas já está lendo da tradução com a criança. Está acostumando a criança, já com 6, 7 anos, a estudar de um artes como a Gumará. O que, que vai ser dessa criança? Eu pergunto para vocês. O que, que vai ser dessa criança? Ele já, desde criança, acostumado a estudar com Ascro. Vai viciar, acabou. Ele não vai se esforçar no Gumará, não vai saber como Gumará. E a Torá fala que tu amei limba a Torá. O Chazonish fala que todas as brachot que tem a Torá no estudo de Torá, todas as brachot é do ameilu da Torá. Não entendi de novo. Isso que é. E o mundo de hoje, por ser um mundo preguiçoso, tá certo? É um mundo preguiçoso cada vez mais. E o Rav Shach era muito contra, para vocês saberem. Porque o Rav Shach já não conseguiu, parece. Vocês vão ver, no Gamarad de Artscroll não tem a carta do Rav Shach. Imploraram para o Rav Shach dar uma carta para o Artscroll. O Rav Shach não quis. O Rav Shach quis escrever uma carta contra. Aí os Rosh Hashivó dos Estados Unidos ligaram o Rebbe de Shvê, outros ligaram para o Rav Shach, por favor, não escreve contra. Porque para muitos Balebatim é bom essa Gemara. Tudo bem? Então ele não escreveu contra. Mas ele não deu para lá. Por que não? Aí para o Balebatim é muito bom esse artículo. E é mesmo. Falei para vocês. Mas e o Lama Torá? E o Lama Torá? Você tem um Bahur na Yeshiva? Vocês sabem, pessoal. Não sei se vocês sabem. Quando eu fiz a Yeshiva Gvoá, quero contar isso para vocês. Era uma polêmica. Um ano inteiro eu não queria fazer a Yeshiva Gvoá. Para mim isso era uma coisa da faculdade, Yeshiva, uma coisa nova. Eu não queria fazer. Até que eu aceitei, por algum motivo, fazer. Aí eu falei para o Rabdish assim, Rabdish, tudo bem. Rabdish ficou muito pressionando para mim fazer. Então eu falei, Rabdish, eu aceito fazer, mas com uma condição. Eu quero perguntar para um gadol. Eu não quero fazer sem das toire. Então ele falou, tá bom, para mim perguntar para um gadol, e ele vai perguntar para um gadol. O Rabdish viajou para Israel na época, me lembro. Perguntou para o Ravadas, se aconselhou com o Ravadas. O Ravadas falou, sim, para fazer. Eu viajei para Filadélfia. Eu sabia que quem é o maior contra isso é o Rebbe de Shvê, o Shivá de Filadélfia. Então eu falei, eu quero falar, quero ouvir dele, a opinião dele. Fiquei uma hora e meia lá dentro conversando com ele. Depois de uma hora e meia, ele me falou assim, tá bom, pelo que ele está entendendo de mim, São Paulo precisa de uma Shivá voar. Mas ele quer me falar uma coisa, olha o que ele me falou, pessoal. Se vai ter um Bahur, que esse Bahur, se não fosse a Yeshiva Gvoá, iria viajar para Israel, iria ser um Tamid Chacham. E através da Yeshiva Gvoá, ele não foi para Israel e não virou um Tamid Chacham, foi fazer faculdade com Yeshiva, não valeu a pena toda a Yeshiva. Olha só, pessoal. Olha só. Yeshiva é centenas de meninos. Yeshiva é anos. É uma coisa de trabalho de muitos Bahurim. Falou Rebbe de Shvê, se todos esses anos vai ter um Bahur que para ele foi mal a Yeshiva Gvoá, fez ruim a Yeshiva Gvoá, então não valeu a pena toda a Yeshiva Gvoá. Foi muito forte. Isso para mim foi uma... Eu saí de lá assim, tonto. Como é que eu posso me coisa dessa, sabe? Isso é um trabalho de anos, é um trabalho de tantos Bahurim. Até contei para o Abdish na época, mas deu... Eu achava que Bezrat Hashem vai dar certo e não me arrependi, Baruch Hashem. Acho que não teve ninguém, Bezrat Hashem, e ao contrário, teve muitos, Baruch Hashem. Então acho que eu estou no caminho certo, estamos no caminho certo aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês, não é brincadeira, tá? Eu falo a mesma coisa, tá bom que para Balebatim o Arscroll é muito importante, e é mesmo, eu não desprezo a importância, mas para o Lama Torá prejudica. Bahurim que estão na Yeshiva, Bahurim que podem estudar na Yeshiva, eles não podem, tem que ir a Meilut. O Ascol tira a Meilut. O problema natural não é bom. Então, quem decide o que é importante para o mundo? Temos metade do mundo que é importante, metade que prejudica. Lopachut, uma decisão dessas. Lopachut. Por isso, o Rav Shach não quis escrever a carta, para vocês saberem, porque ele sabia que pode prejudicar. E prejudica mesmo. Voltando ao nosso assunto aqui, então, Shitu Amelim Batorá, pessoal, não esquecem, a Meilut. O Rashi fala aqui, a Batorá falou, vocês querem crescer como pessoa? Querem crescer como Yehudi, Shetiu Amelim Batorá. Se esforçar na Torá, se esforçar. A Gemara fala em Masechet Avodah Zarah, a famosa Gemara, em Bababata, vocês tiveram essa Gemara, no Bekiut. Iov, ele chegou com um argumento muito bom, que ele pode liftor et kol haolam do din. Lembram da Gemara de Bekiut? Liftor, como? Ele falou muito simples, Iov. Iov falou assim, Hashem, você criou o boi com pata fendida, você fala, acho, em português. E você criou o burro sem pata fendida. Então você criou o boi cachê e o burro O boi não é culpado, que ele é assim. O burro não é culpado, você que criou ele. A mesma coisa, você, Hashem, criou o tzadik e você criou o rachá. Então o rachá não é culpado que ele fez pecados, você que criou, você é culpado. Como você pode, então, Bratzai Yov Liftor Minadim? O que Haverim falaram para ele? Responderam para ele? Não, Hashem criou Yetzirará mesmo, mas criou Torá Tavlin. Mas daí quando Bistrô Salanter, pessoal, Pshat Esagmará, qual foi a Taná de Yov? Yov Ta'an, uma coisa muito simples, a priori, com muita razão. Nós temos a nossa natureza, temos as nossas midot, egoísta, orgulhoso, sei lá, cada um tem a sua... Isso é natureza. Quem criou a gente? Se eu sou uma pessoa orgulhosa, quem me criou assim, orgulhoso? Hashem me criou assim, eu nasci assim. Se eu nasci uma pessoa egoísta, quem me criou assim? Hashem? Então por que eu sou culpado por isso? Se eu peco por orgulho, peco por... Falou a pessoa Saranta, é verdade, é uma Taná boa. Se não tivesse a Torá, se não tivesse a Torá, seria uma Taná boa mesmo. Mas Hashem criou a Torá junto. Através da Torá, a gente consegue mudar o que a gente é. Conseguimos mudar. A gente muda nossas midotas, nossas coisas. Então, por isso ele falou. Hashem criou o Yetzirah, mas criou o Torá Tavlin. Torá Tavlin, e através de Torá dá para mudar. Isso falou o Pasuk. Im b'chukoisai, shetiomelim b'atorá, teileichu, vocês vão crescer como pessoa. Para isso tem que ter a meilut b'atorá. A meilut, não deixam se enganar, tá bom? Não pensam que... Não, o Rabino é um pouco exagerado nisso. Eu já vi uma vez alguém falar isso. O Rabino exagera, né? Não exagero. Porque eu vejo como o mundo está indo assim, para esse lado, assim, de sem esforço, cada vez mais fácil. Vocês viram, chegou aqui, alguém doou esse ano para Yeshivá? Alguém doou, sei quantos farim, centenas de farim. Quase não tinha um sefer normal para gente. Era assim, era chás com pirushim, era bavli com pirushim. A metade, eu acho, dos farim eu rejeitei na Yeshivá. Porque era tudo com pirushim. Eu até fiquei bobo. O quê? Não tem um chás normal? Não tinha. Não tinha um chás normal. Era só chás, sim, com tradução. Então eu não queria que tenha na Yeshivá um chás com tradução. Mas é impressionante. É impressionante. Pelo menos dá um chás normal e dá um chás com tradução também. Não tinha. É Babli com tradução, Yerushalmi com tradução. Tudo com tradução. Tudo traduzido. Isso tira a meilu da pessoa. E de novo, para levar tem outra coisa. Mas nós, aqui na Yeshivá, nós temos que saber que a gente pode se esforçar numa Torá, numa Gumará. Então a gente tem que... A meilut. Se a gente quer crescer como pessoa, é a meilut. Bababatra, sugiá, um marchá, um tosfô, não está claro. Vamos lá. Não ficou claro hoje, amanhã vai ficar, depois amanhã vai ficar. Não, eu vou pegar o máscara ali, pronto, resolve tudo. Não vale a pena. A meilut, nunca vocês vão encontrar ali, muda a Torá, tá certo? Como vocês querem estar, teleiro, se tua melimba Torá, se esforçar. E o que sim, o Haim HaKadosh, ele pergunta, mas isso é chok? Estudo de Torá é chok? Pergunta o Haim HaKadosh num dos pedaços dele. Isso é um chok, pessoal. Como que a Gemara ajuda a gente a crescer? Pessoal, Mishloim, se pega uma Silat Esharim, eu entendo que ajuda a crescer. Pega um Orchot Tzadikim, pega um Chovot Alvavot, pega um Rav Dessler, eu entendo. Mas pega uma Masechet Baba Batra. Pega uma Masechet Shabbat, Joe. Tanto faz, Shabbat, Melachot de Shabbat. Como que isso ajuda o meu orgulho? Como que isso ajuda o meu egoísmo? Como que isso ajuda minhas midot ruins? O que tem a ver? O que tem a ver? Hayav, Patur, comeu? Isso é um chok. Não dá para entender mesmo. Isso fala o Chovot Alvavot. O Hatam Sofer fala isso. O Hatam Sofer, ele fala aqui, não dá para explicar isso. Em lugar, ele fala isso. Não dá para explicar. Mas a Torá tem a força de melhorar a pessoa. É uma força que ela tem. Que através que você estuda Torá, coisas que não tem nada a ver com você. Shoshunagah, Retapará, nada a ver. Você melhora como pessoa. Isso é um chok. Im b'chukotai teleichu. Shetuma melim b'torá. É um chok isso. Não dá para entender como que isso... Mas ajuda. Ajuda. Por isso, cada mês vocês estão, pessoal. Cada yeshiva. Não tem que saber. Não tem que ter pressa para nada. Vocês estão crescendo como pessoa. Vocês vão sair para o trabalho. Acabou o crescimento. Acabou o crescimento no trabalho. Crescimento como pessoa, eu falo. Não só crescimento de Torá. Como pessoa. Na Yeshivá, vocês crescem como pessoa. Midô, Torá, tudo junto. Vai crescendo, vai refletindo mais, vai saindo. Para começar a trabalhar, acabou a história. Acabou a festa. Acabou essa festa de poder pensar um pouco no crescimento. O Rebbe Rucham, ele falou num lugar, ele fala assim, que existe o Yetzirará Agadol, não sei o que ele chama, Yetzirará Akatan. Ele fala, eu não tenho medo de Yetzirará Gadol, eu tenho medo de Yetzirará Akatan. O que quer dizer isso? Ele explica assim, ele fala assim, Yetzirará Gadol é Yetzirará que faz a pessoa pecar. Ele não tem medo desse Yetzirará. O que ele sim tem medo, o Beruchon fala, ele tem medo de Yetzirará Akatan. O que é Katan? Que a pessoa, ela para de crescer. A pessoa não cresce. Você não cresce, não tem a sheifá de crescer. Não, eu tô bom. Não tem a sheifá de crescer melhor. Esse Yetzirará é muito grave. Quando a pessoa estagna, ela pronto, acabou. A pessoa tem que querer crescer o tempo todo. Ele fala em outro lugar, ele beruja, tudo cresce nesse mundo. A planta cresce, tudo cresce. O ser humano também tem que crescer. E não só crescer em dinheiro, tá bom? Isso tô, não preciso dar para vocês essa vontade, vocês vão ganhar de qualquer jeito, tá? Mas crescer como pessoa, crescer como Yehudi, as midot dele, tem que querer crescer. E é difícil. Quando você começa a ganhar dinheiro, a trabalhar, já fica mais difícil isso. A pessoa tá na cabeça, hoje em dia especialmente, saibam, tá? Eu já falei isso para vocês. Quando vão falar para vocês, ah, mas dá para trabalhar e estudar junto, eu não falo que não dá, tem que fazer isso, não tem jeito, tá? Mas saibam que lopachuta hoje em dia esse negócio, lopachuta. Antigamente era uma coisa mais simples, Rava, Maraconta, que trabalhava um mês por ano, sei lá. Isso era antigamente, hoje em dia é muito mais difícil. Hoje em dia o trabalho suga muito mais, muito mais. Então a pessoa, o que ela ganhou antes de trabalhar é tudo lucro. Depois é muito mais difícil tudo, pensar em midot, quem tem força. Ela pensa em dinheiro o dia inteiro, como ganhar mais dinheiro, como ganhar mais dinheiro, como dá para fazer mais produtos, mais, como que vai, não dá. Agora é hora. A Meilim Batorá, pessoal, a Meilim Batorá, estudar a Meilut e Teilecho. Teilecho quer dizer estar em crescer como pessoa. Daqui a pouco é Shavuot, né? Falamos semana passada também, a gente agradecer a Hashem que nós temos uma Torá, que a gente cresce através da Torá, crescemos como pessoa, né? Não vamos brigar daqui 10 anos na sinagoga por ar-condicionado, não vamos brigar no ônibus, sei lá, com quem, não vamos brigar. A gente estuda a Torá, estudamos Mussar. Mais uma coisinha rápida que eu falei ontem na sinagoga, queria falar para vocês. O Eben Ezra, ele pergunta aqui, o Eben Ezra, o famoso Eben Ezra, Brachot tem alguns psukim só, né? 9 psukim, talvez. E Klalot tem muito mais que o dobro, 3 vezes mais Klalot. Então, pergunto o Evanetri, traz essa pergunta, Rikei Moach. O Evanetri tem um lachão muito forte, tá? Uma linguagem muito forte. Ele fala assim, pessoas que não têm cérebro perguntam isso, Rikei Moach. Moach vazios, Rikei Moach, perguntam isso. Na verdade, que tem um pshat no Midrash, que o Midrash pergunta isso, tá? Tem um pshat. Eu tive um dos meforshim lá no Midrash. Tá, muito bem. Ele pergunta aqui, Lechorá, Midat Tová, Merubá, Midat Puranut. Então, como Hashem faz 9 psukim para Brachot, e sei lá, tem muito mais Klalot que Brachot, como é isso? Então, Eben Ezra responde uma resposta. Não está claro o que ele responde, também é uma linguagem difícil. Se não me engano, o mundo explica esse Eben Ezra desse jeito. Que pshat é o seguinte... Quando eu falo com uma pessoa, eu quero amaldiçoar uma pessoa, então eu falo que você tenha essa doença, aquela doença, aquele problema, aquela dificuldade, aquela... Eu falo meia hora. Se eu quero dar uma brachá para ele, que eu falo, olha, que você não tenha nenhum problema. Pronto, eu dei a brachá. Eu dei mais klalot do que brachot? Não. É que para falar klalot, tem que falar todos os klalot que quero falar. Brachá fala que você não tenha nenhuma doença. Pronto. Foi mais, menos palavras. Mas é a mesma coisa. Em hebraico se fala tiebari. Tiebari. Em tiebari já falei tudo. Agora, se eu quero falar que ele é doente, eu falo toda a doença e tudo. Assim que eu puxar para Eben Ezra. Pode ser. Mas eu pensei uma vez, alguns anos atrás, eu pensei com uma história que aconteceu com a gente aqui. Eu tive um outro puxar para Eben Ezra, que está muito yak, talvez no Midrash também. Quando eu viajei uma vez, uma viagem para Israel com os Bahurim aqui para Israel, não sei se tem aqui alguém que estava lá, a verdade é que várias vezes aconteceu. Tão interessante, você ia para o Vadi Yosef, Zichrono Livracha. Como ele dava Brachá, mas ele dava e falava. Ele está falando até agora, para o Vadi Yosef. Ele não parava de falar e falava, lecionou tão bonitas, brachot, assim, dava tapas também na cara, né? Eu tenho um filmado, eu recebendo tapa da Durava Bad Yosef, em algum lugar os Bahurim filmaram, mas tão bonita as Brachot, tão bonita, ele tem uma linguagem linda, né, Durava Bad Yosef. Então, isso foi os Rachmei Asfaradim, Durava Bad Yosef foi um exemplo. Depois a gente ia para Rebes Hasidim também, por exemplo, ele era meio Shechter. O que ele dava Brachot bonitas também? Dava Brachot, assim, como os Hasidim, eles dão as Brachot, sabe assim? Acho que uns 2-3 minutos de brachot. Ele jorrava brachot em cima da gente, sabe? Muito bonito. Linguagem muito bonita. A gente ia no Reb Chaim Kanievski. Na época, o Reb Chaim ainda falava brachava atzlachá. Hoje já não fala nem isso, né? Na época, ele falava ainda brachava atzlachá. Então, ia no Reb Eliashiv, então falavam, Reb Eliashiv, em Bahurim, pô, em Brasil, atzlachá. Isso, Reb Eliashiv, falava atzlachá. E o Reb Chaim falava, brocha batzlocha. Assim mais ou menos que era. Todos os bachurinhos saíam um pouco frustrados, um pouquinho, né? E o contraste era grande. Era grande, né? O Rav Avad Yosef jorrando o brachot, o Rav Michael Meishet jorrando o brachot, e o Reb Chaim economizando, aí o Reb Eliashiv também. Então eu falei para eles uma vez, olha, saiba, o Reb Chaim Kanievski, saindo da boca dele, brachá, batzlachá, brocha, batzlocha, não precisa mais do que isso, porque ele não falou 15 minutos por causa disso. Mas é, quer dizer, brocha, batzlocha do Reb Chaim Kanievski, isso é... Não depende de quantas palavras. Eu quero dizer para vocês. O Midrash, ele fala que as brachot aqui começa com alef e termina no taf. E as klalot começa com vav e vai pro, e termina com rei. Que importa quanto... Isso que é puxado no Nebenezra, talvez. Olha o Nebenezra dentro, tá bom? Que importa quantos psukim? As brachot foi de alef até taf. Deu brachot para tudo. Para a vida inteira. De alef até taf. Isso é importante. A Kadosh Baruch Hu falou brachot aqui. Importa com quantos psukim a Kadosh Baruch Hu falou? O Lashon do Ebenezer pergunta assim, tem mais klalot que brachot? Não tem. Não tem. Não tem. Tem mais psukim. Mais psukim? Então eu pergunto para vocês, o Rav Avad Yosef deu mais brachá que o Reb Chaim Kanievski? No nosso caso, não. Os dois deram muitas brachot. Um jeito foi de falar em 15 minutos, o outro jeito foi de falar em duas palavras. Mas não que um deu mais brachot que o outro. Aqui o Midrash, tem um pshat, o Midrash está, não sei se é um dos mefoshim que falam que esse é o pshat do Midrash. O Midrash perguntou, tem mais klalot que brachot? Responde o Midrash, não, mas os brachot é de alef até taf. E as klalot é de vav para rei. Isso é a resposta. Não muda quanto tsukim, muda as brachot que tem, as brachot são brachot lindas. Para terminar, uma vez o Reb Shlomo Kanievski estava aqui nessa mesa falando para vocês, e ele falou em nome do pai dele, um chato muito bonito. Ele falou assim, que o pai dele falou, Reb Chaim, que interessante, nas brachot aqui, em Parshat Bechukotai, as brachot são mais simples. Chuva, parnassá, mais simples. As brachot lá em Parshat Kitavó, lá as brachot são muito mais grandiosas. Vocês vão ver a verdade. Por que aqui as brachot são mais simples e elas são mais grandiosas? Falou o Reb Chaim Kanievski, uma resposta muito bonita. Ele falou assim, Pashat Bechukotai, as brachot são para quem? Shetiu Amelim Batorá. São os Olam HaTorá. Para Olam HaTorá, gashmius demais não é bom. Não é bom. Parnassá tem que ter. Tem que ter Parnassá, não tem jeito, tá? Tem que ter. Mas ficar dando brachot para ter riqueza, tudo, não é bom, não vai junto. A gente sabe que não vai junto, né? Quer estudar a Torá, tem que ter simplicidade. Então aqui a Torá fala, em Bechukotai Telefo, fala, Shishetiu Amelim Batorá, Olam HaTorá, são essas brachot, não precisa mais do que isso. Nem é bom mais do que isso. Lá em Pashá Kitavó, se trata Bechlal, para os Yehudim que vão no caminho da Torá, vão cumprir a Torá, aí a Torá fala lá, as brachot, assim de modo bem grande, porque para eles está bom. São os Zvulun, que eles tenham muito dinheiro, sejam muito ricos para poder sustentar o Issachar. Mas aqui a Torá não fala tudo isso. A Gemara fala em Nedarim, né? Izaru shemibnei aniim teitzei Torá. Cuidem, porque de casa pobre que sai Torá. É uma grande verdade isso, para vocês saberem. Uma grande verdade. Riqueza com Torá é difícil. Não falo que é impossível, mas é bem difícil. É bem difícil. A pessoa que é rica... ela faz coisas que outro pobre não faria, isso atrapalha o estudo, não adianta. Eu contei para vocês, que eu contei faz tempo já, posso contar de novo, acho que ninguém não ouviu ainda, eu acho, não sei, talvez já ouviram faz tempo, talvez vocês ouviram já, vocês, Avrechim. Tem uma família chamada Rothschild, vou terminar com isso, Rothschild, da Suíça, tá? Que eles eram meus amigos na Yeshiva de Luzern, uma família pobre, tá? Um atrás do outro, são meninos especiais. Um atrás do outro. Eram, já na época, especiais, especiais. Pra ter uma ideia, um era meu Havruta, em Luzern. Ele acabou Shas, fora Masechet Nidá, com 18 anos, em Luzern. Tinha acabado Shas. Estudava dia e noite, muito matmit. Ele era Shmuel Rothschild. Efraim Rothschild, hoje é Morosh Shiva. Shmuel Rothschild, hoje é Magid Shiur. Naftali Rothschild, todos Rothschilds. É uma família de 12 filhos, um atrás do outro. Eram especiais. Não sei se alguém ouviu já esse nome. Bom, e eles eram pobres. Eu me lembro, quando eu saí em Pornobit, eu estava em Pornobit, alguns deles. Tinha um casamento do meu irmão na Suíça. Ele não viajou para o casamento. Não tinha dinheiro para passagem. Pessoal, Israel para a Suíça era $400 a passagem. Eu até ofereci para ele, eu fiquei com muita pena dele. Ofereci para ele, a gente vai fazer uma vaquinha, vamos fazer o dinheiro para ele. Não. Ele não era mimado. Ah, não tem dinheiro em casa, não viajou. Todos eles são hoje Magide Shur e Mirosh Hashivot, todos eles. Não viajaram para casamento de irmão, nas férias ficou lá estudando. Ele tem seitorá, aquele que tem dinheiro, então viaja para casamento de irmão, para o bar mitzvah de irmão, para casa, para aniversário da avó, para não sei o que lá, sabe? Aí tem um monte de coisas para viajar e tudo. Aí depois ele se pergunta como que ele não virou um Talmid Chacham com o outro. É muito simples, claro que não dá, não vai junto. Então, é uma grande verdade. Isso não quer dizer que tem que ser pobre, tá? Que sim, pessoal. Olha só, tem que saber usar o dinheiro. Tem dinheiro, usa o dinheiro para coisas importantes e não deixa... Eu nunca chamaria, mesmo que eu tivesse dinheiro para uma festa, meus filhos no meio dos mãos para vir para a festa. Eu tive uma história com o Rosh Shiva, mas já tá, acabou o tempo já, o Rav Koppelman. Eu tive essa experiência comigo, tá bom? O Rav Koppelman, quando meu irmão teve bar mitzvah, eu viajei da Suíça para o bar mitzvah do meu irmão, de Luzern. E aí, na época, o Rav Koppelman, ele era um chanech, tá? E ele colocou isso dentro de mim para a vida inteira. Quando eu fui pedir permissão para ele, ele me deixou viajar. Eu tinha 16 anos na época. Aí, quando eu fui me despedir dele, o táxi já estava lá fora, esperando por mim. Aí ele me falou, onde você vai? Eu falei para o Shiva que eu vou viajar para o bar mitzvah do meu irmão, para o Brasil. Aí ele falou, esqueci. Então ele falou, começou a falar assim para mim, você vai para o bar mitzvah, para onde? Para o Brasil? Então ele falou, quanto custa a passagem para o Brasil? Na época, a passagem da Suíça para o Brasil era $2,000, tá? Me lembro até hoje. Mais caro que hoje. Aí ele me falou, quanto tempo você vai ficar lá no Brasil? Ele me falou, então eu falei para ele assim, ó, meu pai tinha falado para mim que já estou gastando tanto dinheiro, uma passagem tem que valer a pena, né? Ficar 2 semanas lá no Brasil. Eu falei, 2 semanas. Então ele falou assim, 2 semanas. Então ele falou assim para mim, o Rosh Shiva, o Rav Koppelman, $2,000 a passagem. Uma semana de Bitul Torah é $1,000,000. Mais uma semana são $2,000,000. Você está gastando para o bar mitzvah do teu irmão $2,002,000. Vale a pena gastar tanto dinheiro? Eu falo para vocês, né, na época, quando ele falou isso, eu nunca vou esquecer, dentro de mim também eu ri, tá? Não na frente dele, claro. Mas eu fiquei pensando, que conta que ele fez que ele chegou a $2,002,000? O que tem a ver? $2,000, eu entendo, é uma passagem. Mas hoje eu falo para vocês, não só que ele tinha razão, não tem valor. Eu era um menino que, sério, estudava sério, aproveitava o seder, tá certo? Não tem valor uma semana de um bahur na yeshiva. Tanto que eu, meus filhos, não chamo para o bar mitzvah dos irmãos deles. É difícil, não pensam que não. É bar mitzvah, é uma festa. Você quer que a família esteja junto? Eu não chamo meus filhos, porque eu aprendi a lição. E eu vejo que é um bahur que estuda bem. Uma semana não tem valor. $1,000,002, não tem valor. Essa semana bem estudada, como falamos antes, ele cresce com isso, não tem valor. Então viajar tem que pensar. Tem dinheiro, tá bom, pode ter a passagem, mas vale a pena tirar um bahur, um filho, no meio do estudo, está estudando bem. Se não está estudando bem, é outra coisa. Então pode ter dinheiro, não tem que ser pobre, tá bom, mas saber usar o dinheiro e não fazer com dinheiro coisas que atrapalham o estudo de Torá. Tá bom.